Eu imagino que você tenha chegado a esse vídeo porque você tentou entender os conceitos de real, simbólico e imaginário na teoria lacaniana, as diferenças entre esses três registros da experiência humana e não tenha conseguido, lendo o próprio texto do Lacan, lendo o texto de comentadores, assistindo outros vídeos. Então você chegou até aqui na esperança de finalmente conseguir entender as diferenças entre esses três conceitos, real, simbólico e imaginário. E esse é exatamente o meu objetivo com este vídeo, é ajudar você a entender essas diferenças. Portanto, aqui vai um disclaimer importante. Eu, neste vídeo, não me preocuparei em mencionar referências, em mencionar textos, livros, colocar aqui citações do próprio Lacan. Este não é o propósito, eu não tenho o objetivo aqui de fazer um tratado sobre simbólico, real e imaginário, não tenho o objetivo de fazer uma exposição completa, exaustiva acerca desses conceitos, não. O meu objetivo aqui é muito modesto, é apenas o de apresentar para você uma analogia que ajude você a entender esses conceitos, para que você possa prosseguir nos seus estudos dentro da teoria psicanalítica, beleza? Então, esse é o propósito do vídeo. Então, eu vou apresentar aqui para você uma analogia para que você possa compreender o que são os registros do simbólico, do real e do imaginário. Veja só, você vai imaginar uma estante de livros, uma estante que contém 100 livros, beleza? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se nessa estante de 100 livros, eu pego um desses livros e tiro um desses livros da estante, essa estante fica incompleta? Pensa aí um pouquinho. Eu tiro um livro da estante. Ela fica, portanto, com 99 livros. Ao retirar este livro, eu estou deixando a estante incompleta? A resposta correta é dupla, sim e não. Do ponto de vista do real, essa estante não está incompleta. Ué, Lucas, como assim? Você não tirou um livro? A estante não ficou com 99? Ela não tinha antes 100? Então é claro que a estante está incompleta. Aí é que tá. Não. Do ponto de vista do real, do registro do real, essa estante não está incompleta. Do ponto de vista do real, o máximo que eu posso dizer é que essa estante está agora, depois que eu tirei um livro dela, ela está diferente de como ela estava quando este livro que eu tirei estava nela. Então, o fato de tirar o livro torna essa estante diferente do seu estado anterior. Isso do ponto de vista do real, do registro do real. E por que que eu não posso falar que no real essa estante está incompleta? Porque completude e incompletude são ideias, não são fatos. Em outras palavras, gente, no real não existem coisas completas ou incompletas. Somos nós, seres humanos, que olhamos para as coisas e dizemos que elas estão completas ou incompletas. Mas, no real, elas não estão nem uma coisa e nem outra. Elas não estão nem completas e nem incompletas. Afinal de contas, a ideia de completude, ela só faz sentido se eu tiver ao lado a ideia de incompletude e vice-versa. Óbvio, eu só posso dizer que esse microfone está completo porque eu pressuponho, eu trabalho com a ideia de que se eu tirar uma determinada parte deste microfone, ele ficará incompleto. Da mesma forma, se esse microfone estivesse sem a base, eu poderia dizer que ele está incompleto, mas só porque eu trabalho com o pressuposto de que o microfone só está completo se ele tiver uma base. Tá entendendo? Completude e incompletude são ideias. Ideias que dependem uma da outra. Elas não existem no real. No real, nada está completo e nada está incompleto. Outro exemplo para você entender isso. Veja, o professor lá na faculdade dá uma prova. O aluno pega essa prova e responde a uma questão da prova e depois de responder essa questão, ele olha e diz: a minha resposta está completa. Aí ele entrega a prova para o professor chega em casa e vai avaliar aquela prova. E aí ele avalia que a resposta que o aluno deu para aquela questão está incompleta. Ou seja, na cabeça do aluno, a resposta estava completa. Na cabeça do professor, não. Por quê? Porque na cabeça do aluno, tudo o que era necessário ser colocado naquela questão, ele colocou. Já na cabeça do professor, ficou faltando alguma coisa. Portanto, para o professor está incompleta e para o aluno está completa. Mas veja, nós estamos falando da mesma resposta. A resposta é a mesma, o que muda é a percepção. Na cabeça do aluno, está completa. Na cabeça do professor, está incompleta. Por que as percepções são diferentes? Porque aquilo que o aluno entende, imagina como sendo uma resposta completa, é diferente daquilo que o professor imagina como sendo uma resposta completa. Ou seja, a gente só vai dizer que algo está completo ou incompleto dependendo do referencial de completude que a gente tem na cabeça. E esse referencial, portanto, como está na nossa cabeça, não está no real. O real não nos diz quando uma coisa está completa ou incompleta. Isso vem da nossa cabeça. Ou seja, vem daquilo que o Lacan chama de simbólico. A estante que eu estou mencionando na analogia, ela não está dizendo para mim, estou incompleta, traga para mim a parte que está faltando. Ela não diz isso, ela não diz nada. A estante não diz nada. Sou eu quem digo coisas sobre a estante. Sou eu quem olho para a estante e digo, se tem 100 livros, ela está completa. Se tem 99, ela está incompleta. Entendeu? No real, não existe falta e nem completude. O real simplesmente é o que é. Eu só passo a ver falta, incompletude e completude a partir do momento em que eu introduzo símbolos na minha relação com o real. Símbolos, por exemplo, como os números. O real não me diz que na estante tem 100 livros. Sou eu que vou nomeando cada um desses livros com um número diferente. Sou eu que vou dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O real não me diz que tem 100 livros ali. Sou eu que estou colocando essa simbolização no real. Essa representação numérica no real. Isso não está lá. Sou eu que estou colocando. Tanto é assim que se, por exemplo, uma pessoa for até a estante e retirar um livro e eu não ficar sabendo disso, pode ser que eu chegue, olhe para a mesma estante, que agora tem 99 livros, e acredite que essa estante está completa. Por quê? Porque eu não contei todos os livros, então eu não sei que está faltando um. Eu só vou saber que está faltando um se eu contar. Ou seja, é a partir do momento em que eu introduzo o simbólico, é a partir do momento em que eu introduzo essa representação numérica, é que eu consigo observar a falta. Tá entendendo? A falta é criada pelo simbólico. Não tem falta no real. É só a partir do momento em que eu conto que eu poderei dizer que está faltando um livro. E é aí que a gente entra no registro do imaginário. Nós estamos no registro do imaginário, que é o registro da ilusão na qual a gente cai em função do fato de nós representarmos o real com o simbólico. Nós estamos no registro do imaginário quando a gente olha para a estante e diz com convicção, acreditando que é assim no real, esta estante está completa. Ou quando a gente olha e diz, esta estante está incompleta. Quando a gente cai nessa ilusão de acreditar que aquilo que a gente representa, que aquilo que a gente simboliza é o próprio real, nós estamos no registro do imaginário. É praticamente inevitável acontecer isso. É praticamente inevitável. Por exemplo, eu acredito que eu sou psicólogo, mas na verdade, no real, eu não sou psicólogo. Psicólogo é um nome, é um termo que eu utilizo para me qualificar e esse termo só tem valor porque outras pessoas acreditam nisso. Mas no real, eu não sou psicólogo. É uma representação, é simbólico. Mas eu não deixo de acreditar e de viver a minha vida sofrendo os efeitos dessa simbolização. Isso é o imaginário. É essa ilusão necessária para a vida que brota do fato de que a gente simboliza o real e depois meio que se esquece de que no final das contas é só simbolização. No caso da estante, quando a gente olha e diz a estante está completa, ou a gente olha e diz a estante está incompleta, em ambos os casos nós estamos sendo iludidos pelas imagens de completude e incompletude que não vêm do real, vêm da nossa atividade simbólica, da nossa atividade de contar, da nossa atividade de representar numericamente aqueles livros. O que a gente faz na terapia psicanalítica tendo em vista esses registros? Ora, a gente ajuda o sujeito a desconstruir as suas ilusões imaginárias, perceber que no final das contas elas são um engodo produzido pela simbolização. E como é que a gente faz isso? Ajudando o sujeito a discernir, a perceber as engrenagens simbólicas nas quais aquelas ilusões estão fundadas. É como se a gente dissesse para o sujeito assim: olha, se dê conta de que tudo isso em que você acredita e que você acha que são coisas assim extremamente reais, imutáveis na sua vida, no final das contas, não passam de ilusões criadas pelo seu processo de simbolização, por aquilo que você ouviu, por aquilo que você disse, pelas palavras, pelos símbolos que perpassaram a sua vida. Tudo isso, é claro, em meio à angústia gerada pelo real que nos habita. A gente fala de um real exterior, mas existe também um real interno. O real exterior, ele se deixa representar pelo simbólico. A gente chega para a estante e coloca números para representar cada um dos livros. A gente faz isso com o real exterior, mas com esse real interno, essa atividade de simbolização, ela acaba sendo insuficiente. Porque esse real interno, o real dos nossos impulsos, o real do nosso ser, ele não se deixa representar completamente. Então, por mais que a gente tenha ilusões acerca de quem nós somos, de quais são as nossas convicções, do que a gente precisa fazer para ser feliz, por mais que nós tenhamos essas ilusões, o real que nos habita vai nos mostrando, muitas vezes através do sintoma, através da angústia, que isso em que a gente acredita firmemente, no fim das contas, tem uma consistência, uma natureza ilusória, produzida pelo fato de que nós somos seres simbólicos, seres que representam aquilo que vivem por meio de símbolos e que acabam, inevitavelmente, acreditando no produto dessa simbolização. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro para você. Esse é um tema extremamente abstrato. Talvez você vá precisar rever esse vídeo mais uma ou duas vezes para conseguir captar a linha de raciocínio. Mas espero que tenha ajudado você a compreender essa distinção. Bom, e se você chegou até o final desse vídeo, eu suponho que você goste de psicanálise. Por isso que eu vou fazer um convite para você. Eu tenho uma comunidade online exclusiva para pessoas que querem se aprofundar no estudo da teoria psicanalítica. O nome dela é Confraria Analítica. Quem participa dessa comunidade, toda segunda-feira às 8 horas da noite, tem uma aula ao vivo comigo. Nós já vamos para mais de 60 aulas, se você estiver assistindo a este vídeo próximo da data de publicação. Nós já vamos para 60 aulas, fora as aulas especiais que nós temos lá. Quem faz parte da comunidade tem direito a assistir toda segunda-feira, 8 horas da noite, uma aula ao vivo comigo sobre textos clássicos do campo psicanalítico. Além disso, quem está na nossa comunidade também ganhar acesso às gravações dessas aulas, todas as gravações de todas as aulas já ministradas, e também ganha acesso a aulas especiais sobre diversos tópicos importantes do campo psicanalítico. Muitas pessoas têm obtido um avanço gigantesco na sua atuação clínica depois de se tornarem membros da Confraria Analítica. Bom, você deve estar pensando que para participar dessa comunidade você vai pagar aí milhares de reais, né? Nada disso. O objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento psicanalítico. Por isso, você vai pagar apenas o valor mensal de R$ 39,99. É isso mesmo. Uma assinatura mensal, tipo Netflix, Amazon Prime, tipo essas assinaturas de streaming, de R$ 39,99 por mês. É só isso que você vai pagar para ter acesso a esse manancial de conteúdo. São quase 200 horas de conteúdo até o momento já disponíveis na Confraria Analítica. Para você se tornar membro, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. E quero falar também para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir esses dois livros digitais, é só você clicar nos links que vão estar aqui na descrição. Beleza? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like para que ele chegue a mais pessoas. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe também de fazer um comentário sobre o tema deste vídeo, sugerindo temas para outros vídeos. E acima de tudo, compartilhe este vídeo no WhatsApp. Mande aí para todos os seus contatos. Eu tenho certeza de que quem gosta de psicanálise vai apreciar o que eu coloquei nesse vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço a sua participação e te encontro no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.